Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal que faz o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio AL. Eu sou o João Guedes e essa é a edição de número 65 do Redação Final. A gente começa falando das novidades nos últimos dias sobre os processos de impeachment contra o governador afastado, Carlos Moisés. No segundo bloco, destaque para a mobilização dos deputados da bancada do Oeste que cobram medidas para amenizar os efeitos da estiagem. Na terceira parte do programa, a discussão sobre as propostas para incluir aspectos religiosos nas políticas públicas de tratamento e recuperação de dependentes químicos. Vamos em frente. Muito bem, nessa última semana nós tivemos novos desdobramentos relacionados ao segundo processo de impeachment contra o governador afastado Carlos Moisés. Na quinta-feira, dia 12 de novembro, a desembargadora Rosane Portela Wolff entregou para o Tribunal Especial de Julgamento o relatório que trata da denúncia contra o governador afastado Carlos Moisés da Silva por crime de responsabilidade em atos relacionados a duas licitações, uma para a contratação de um hospital de campanha que seria construído no município de Itajaí e a outra para a compra de 200 respiradores mecânicos. Nessa operação, houve o pagamento antecipado de R$ 33 milhões de reais para a empresa Veigamed, que jamais entregou esses equipamentos para o governo do estado. Pois bem, esse relatório que foi entregue pela desembargadora Rosane deve apontar se essa denúncia deve ser acatada pelo Tribunal Especial de Julgamento e, portanto, deve ser aberto um processo de impeachment no Tribunal Especial para julgamento do governador por crime de responsabilidade, ou o relatório pode recomendar o arquivamento dessa denúncia, o que já encerraria o processo de impeachment nessa etapa. O relatório que foi entregue nessa quinta-feira pela desembargadora não inclui as conclusões dela sobre essa denúncia, mas a parte que já foi entregue será encaminhada para os demais membros do Tribunal Especial de Julgamento pelo desembargador Ricardo Hessler, que é o presidente do Tribunal de Justiça e que comanda os trabalhos desse Tribunal Especial. A partir da distribuição do relatório para os demais membros do Tribunal Especial de Julgamento, agora caberá ao desembargador Ricardo Hessler marcar o dia e o horário da sessão em que haverá a votação desse relatório. Nessa sessão, que deve ocorrer até o final do mês de novembro, a partir da análise do relatório, os membros do tribunal devem votar pela rejeição ou pelo acatamento da denúncia contra o governador Carlos Moisés. Para que essa denúncia seja acatada e o processo seja levado adiante, é necessário que pelo menos 6 dos 10 membros do Tribunal Especial concordem com a tese de que o governador deve ser julgado por crime de responsabilidade nesse caso. A que se refere o segundo processo de impeachment que tramita contra o governador afastado Carlos Moisés da Silva. Ainda sobre o segundo processo de impeachment, ainda nessa última semana, o desembargador Ricardo Hessler rejeitou um pedido feito pela defesa do governador afastado Carlos Moisés de inclusão de um relatório da Polícia Federal e também de um relatório do Superior Tribunal de Justiça referentes a investigações sobre o caso da compra dos 200 respiradores mecânicos pelo governo catarinense. Quando rejeitou esse pedido da defesa, o desembargador Ricardo Hessler, ele argumentou que há uma distinção e uma autonomia entre as instâncias que investigam essa questão da compra dos respiradores. Ele reconhece que há uma investigação na Polícia Federal, há um inquérito tramitando no Superior Tribunal de Justiça, mas ele entende que aqui no estado, esse Tribunal Especial de Julgamento constitui uma outra instância que deve atuar de maneira independente dessas demais investigações, por isso que o desembargador Ricardo Hessler decidiu não acatar esse pedido do governador Carlos Moisés. A gente disse que essa votação sobre o relatório para acatar ou não a denúncia do segundo processo de impeachment deve ocorrer ainda no final do mês de novembro. E também a expectativa é que ocorra ainda no mês de novembro, o julgamento no primeiro tribunal especial que julga o primeiro pedido de impeachment do governador afastado Carlos Moisés. Nesse caso, o primeiro pedido se refere a uma acusação de crime de responsabilidade na concessão de reajuste salarial aos procuradores do estado ainda no ano de 2019. Nesse primeiro pedido de impeachment, já houve a votação no tribunal especial em que a denúncia foi acatada, o que determinou o afastamento provisório do governador, pelo menos até a conclusão desse julgamento, e a expectativa é de que esse julgamento seja concluído ainda no mês de novembro. Recentemente, inclusive, o desembargador Ricardo Hessler, que como presidente do Tribunal de Justiça comanda os trabalhos nos dois tribunais especiais, do primeiro e do segundo impeachment, recentemente negou um pedido do autor da denúncia do primeiro impeachment, que é o defensor público Ralph Zimmer Jr., que requisitou ao tribunal especial algumas diligências e também a realização de oitivas para o julgamento do governador Carlos Moisés. No entanto, o presidente do Tribunal de Justiça negou o pedido feito pelo autor da denúncia. Então a expectativa é que nas próximas duas semanas haja definições sobre o futuro desses dois processos de impeachment que correm contra o governador afastado Carlos Moisés. E outro destaque dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa foi a aprovação de uma indicação para que seja interrompida a cobrança da taxa de fiscalização de transportes. Para falar sobre isso, eu chamo a coordenadora da Rádio L, a Suelen Costa. Olá, Suelen.
Oi, João, tudo bem?
Tudo certo. Suelen, o que diz essa indicação que foi aprovada no plenário da Assembleia Legislativa na terça-feira?
Bem, João, essa indicação foi feita pelo deputado estadual Jair Mioto e, na verdade, ele quer que seja suspenso o pagamento do tributo estadual, que é a taxa de fiscalização de transportes, conhecida como TFT. Essa taxa é cobrada das empresas que realizam transporte intermunicipal e de turismo, um valor médio entre R$ 130 e R$ 240 mês. Obviamente que, diante da pandemia do novo coronavírus, a questão do transporte ficou bem limitada, sobretudo no que diz respeito ao transporte de turismo e, obviamente, intermunicipal. Então, nesse sentido, os dois parlamentares acreditam que seria uma cobrança injusta, uma vez que essas empresas não estão atuando na sua forma completa, né? Atuando 100%, quando, às vezes, em alguns meses aí, foi quase zero o número de viagens, enfim, de translados que eles fizeram. Então, a indicação foi feita ao Executivo Estadual e agora depende aí de uma resposta da governadora Daniela Reine, sem partido, sobre essa sugestão feita pela Assembleia Legislativa.
Vale lembrar que essas indicações, elas representam uma sugestão feita pelo Parlamento, feita por um deputado e aprovada pelo Parlamento, né? Quando a Assembleia aprova uma indicação, significa que o plenário está referendando essa sugestão feita, nesse caso, pelo deputado Jair Mioto, do PSC, e a gente tem uma palavra dele sobre essa proposta de indicação.
Como que então o governo vai cobrar essa taxa de abril a agosto se não houve o transporte? Além de injusta, é ilegal. As empresas aí à beira da falência, muitos são autônomos também, MEIs, enfim, pequenas empresas. Então, acho que é um gesto de grandeza do Estado suspender essa taxa e também não cobrá-la no período de abril até agosto, onde as empresas não estavam operando. E suspender essa taxa, não protelar para cobrar no ano que vem, suspender essa taxa é justo, é correto para com essas empresas que tiveram tanto prejuízo nesse período.
Muito bem, esse foi o deputado Jair Mioto, do PSC, e esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala da mobilização dos deputados da bancada do Oeste que cobram medidas para amenizar os efeitos da estiagem. Muito bem, nessa semana, os deputados da região Oeste de Santa Catarina intensificaram a mobilização para cobrar ações do governo estadual para amenizar os efeitos da estiagem. Na terça-feira, dia 10 de novembro, os deputados da bancada do Oeste se reuniram com representantes do governo do estado justamente para discutir as ações que o Poder Executivo vem desenvolvendo para apoiar o agronegócio e também os sistemas de abastecimento de água para a população. A reunião foi realizada por meio de teleconferência. Teve a participação, por exemplo, do coronel Aldo Batista Neto, que é o chefe da Defesa Civil, e também do secretário de Estado da Agricultura, o Ricardo Gouveia. Também participou a governadora interina do estado, Daniela Reiner, que disse para os deputados que determinou a formação de um comitê de crise com membros de diferentes unidades do governo catarinense, como a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, Defesa Civil, EPAGRE, CASAN e Instituto do Meio Ambiente. Segundo ela, esse grupo, além de discutir ações para atacar a estiagem nesse momento, também tem o objetivo de buscar estudar alternativas de longo prazo para reduzir os danos das repetidas estiagens que afetam Oeste Catarinense. Vamos ver o que disse a governadora interina.
E pedir também algumas ações no sentido de pesquisa, para que a gente comece a pesquisar alternativas para o futuro mesmo, né? Para que a gente tenha soluções lá no futuro. E a ideia, evidentemente, que a gente tem algumas ações emergenciais a serem feitas, né? Um socorro emergencial, mas a gente também precisa pensar ações a médio prazo, a longo prazo, porque a gente sabe que essa estiagem é reincidente, né? Volta todo ano.
Bom, essa foi a palavra da governadora interina, Daniela Rainer, e no fim, essa reunião serviu para que os deputados fossem informados, atualizados pelo governo do estado sobre as medidas que estão sendo adotadas, e também foi o momento para que os deputados indicassem sugestões e cobrassem do governo do estado novas medidas, né? Uma vez que os deputados estão próximos às suas bases, estão próximos aos prefeitos das suas regiões, eles acabam vindo de perto essas demandas, e numa reunião como essa é a oportunidade que eles têm de levar ao governo do estado essas demandas que recebem das suas regiões, das suas comunidades e dos prefeitos que comandam os municípios que estão sofrendo hoje com a estiagem. Nessa ocasião, o deputado Neudir Sareta, do PT, lembrou que quando o poder público destina recursos para socorrer os afetados pela estiagem, é importante que pelo menos uma parte desses recursos seja encaminhado diretamente para os produtores. Vamos ver o que disse o deputado Neudir Sareta.
Geralmente, quando se fala em auxílio, se fala em repassar recursos para a prefeitura. O que nós precisamos é que sejam repassados recursos que ajudem diretamente os agricultores. Claro, se for através da prefeitura, pode ser, mas que isso chegue na mão de quem está perdendo. Senão, acontece que vem recursos e aqueles que mais precisam acabam não conseguindo.
A deputada Luciane Carminati, também do PT, destacou o problema social que existe à medida que muitos pequenos agricultores atuam na agricultura numa modalidade de subsistência, né? Precisa daquela produção para prover o seu próprio alimento. Por isso, a deputada defendeu a inclusão desses agricultores no programa de auxílio emergencial criado no governo federal em função da pandemia do novo coronavírus.
Os únicos setores que, de fato, não recebeu auxílio emergencial, aquele dos R$ 600, foram os agricultores. E nós temos, como falou bem o secretário Ricardo, agricultores de subsistência. E esses R$ 600 faria diferença? Sim. Então, eu gostaria que a gente fizesse um documento, inclusive, em nome do governo do estado e da bancada do Oeste, ao governo federal, levantando a inclusão dos agricultores como um todo, os agricultores de subsistência, para o auxílio emergencial, inclusive com retroatividade.
Também nessa reunião, o deputado Altair Silva, do PP, manifestou preocupação com os prejuízos para os produtores de milho e cobrou uma definição sobre como serão desenvolvidos para a próxima safra os programas como o Troca-Troca, que garante a distribuição de sementes para os produtores de milho aqui em Santa Catarina. Vamos ver o que disse o deputado Altair Silva.
Os produtores que plantaram milho, eles tiveram seu plantio totalmente inviabilizado, ou seja, não recupera mais, mesmo que venha chuva. Os que plantaram agora no mês de setembro, realmente é safra perdida. Então, nós precisamos de uma ação em relação ao troca-troca, como que vai ser feito a prorrogação e como vai ser reposto essas sementes para que o produtor possa voltar a plantar assim que essa estiagem terminar. É isso que nós precisamos.
Bom, essa foi a palavra do deputado Altair Silva, do PP. Essa discussão da estiagem deve se prolongar ainda nas próximas semanas. À medida que os municípios do Oeste e boa parte do agronegócio vem sofrendo com os efeitos da estiagem, então deve se manter a cobrança em relação ao governo do estado, em relação às ações que podem ser adotadas para amenizar os efeitos, e também a mobilização dos deputados na busca de recursos, na tentativa de sugerir ações e também cobrar efetividade nas medidas adotadas pelo governo catarinense. Esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala de propostas que tramitam aqui na casa para incluir o componente religioso nas políticas públicas para recuperação e tratamento de dependentes químicos. Muito bem, nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais, os nossos seguidores discutiram nessa última semana dois projetos que preveem a inclusão da religião nas políticas públicas de tratamento e recuperação de dependentes químicos. Suelen, que propostas são essas?
Na verdade, João, essas propostas apresentadas são do deputado Jair Mioto, do PSC, e do deputado Felipe Estevão, do PSL. E elas indicam uma possibilidade de inclusão de aspectos, questões religiosas nas abordagens feitas para tratamento de dependentes químicos. Ou seja, de que questões espirituais e religiosas pudessem também fazer parte do tratamento dessas pessoas que estão em instituições, né, para recuperação de dependentes químicos. Algumas instituições são não governamentais, outras são realmente ligadas a algum tipo de religião, igreja, né, ou grupo espiritual. Nas redes sociais, muitas manifestações relacionadas a essa questão, e algumas pessoas são favoráveis e outras são contra. Quem é contra, num geral, fala sobre a questão de que o Estado é um Estado laico e de que, portanto, não há necessidade, não convém colocar aspectos religiosos no que diz respeito a instituições públicas. Porém, outras pessoas falam que a maioria das clínicas, das instituições de tratamento, já são ligadas a alguma religião, já fazem parte de algum contexto espiritual, seja de evangélicos, católicos, espíritas, enfim, a maioria dessas ONGs, ou seja, não governamentais, já tem um viés um pouco mais religioso e que, portanto, na opinião dessas pessoas, não faria diferença. Mas os do contra a proposta, né, ou contra as propostas, ressaltam bastante que instituições públicas, ou seja, que recebem algum tipo de contrapartida de pecúnia, né, de valor do Estado, não devem estar inseridas em contexto religioso. Ou seja, digamos que tem uma clínica relacionada a uma religião e essa clínica recebe aí um percentual do Estado, do município ou de algum projeto federal. No caso desta entidade, ela não poderia ter uma ligação ou uma abordagem religiosa, na opinião de alguns dos participantes ali das redes sociais da Assembleia Legislativa, em especial do Facebook.
Bom, vale lembrar que essas duas propostas foram apresentadas ainda no mês de setembro aqui na Assembleia Legislativa e na Comissão de Constituição e Justiça já houve o apensamento dessas duas propostas, ou seja, elas agora vão tramitar de maneira conjunta pelas três comissões que elas devem passar, além da Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e a Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Lembrando dos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais, nós estamos no facebook.com/assembleiasc e no Instagram e no Twitter nós somos o @assembleiasc. Você pode receber informações sobre o Parlamento Catarinense no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 489960-1127. E vale fazer um lembrete aqui de que no dia 19 de novembro, a partir das 14h, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia realiza uma audiência pública para discutir a volta às atividades presenciais nas escolas de Santa Catarina, um evento que vai ser promovido a partir de um requerimento do deputado Bruno Souza, do Partido Novo. A audiência vai ser realizada de maneira online, como todas as audiências vêm sendo realizadas por conta da pandemia do novo coronavírus, e além do parlamentar, também devem participar representantes das escolas privadas de Santa Catarina, dos professores e também das secretarias de educação, da Casa Civil e da Saúde. Essa audiência pública vai discutir aspectos como os protocolos para adequação sanitária das escolas, a realização de atividades de recuperação e de apoio e também a questão do calendário escolar afetado pela pandemia do novo coronavírus. E nós estamos gravando esse programa na quinta-feira, dia 12 de novembro, né, os últimos dias antes do primeiro turno das eleições municipais aqui no Brasil. E uma das grandes preocupações com a realização do pleito é a questão dos cuidados para que eleitores e mesários e todas as pessoas envolvidas estejam protegidas de uma eventual contaminação da Covid-19. Suelen, quais são os principais cuidados, quais são as principais ações que o Tribunal Superior Eleitoral ou o Tribunal Regional Eleitoral vem recomendando com relação a esse tema?
João, na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral elaborou aí um regramento, né, que os tribunais regionais estão replicando, enfim, pela imprensa, por aplicativos de celular e pela imprensa em geral, de forma a alertar as pessoas, aos eleitores, como agir nesse dia. Eles fizeram toda uma pesquisa junto à Fiocruz e hospitais como Albert Einstein e sírio-libanês para que esse plano de segurança fosse realmente rigoroso. No protocolo, a gente percebe aí que as seções vão ter álcool gel disponibilizados para toda a população. Eles pedem e lembram do uso de máscaras para todos aqueles, inclusive os mesários, os fiscais e o eleitor. Protetor facial, né, que é a máscara, enfim, que a pessoa esteja realmente com a sua face protegida e também que use, por exemplo, tenha na sua mão a sua própria colinha e a sua própria caneta, para que as pessoas não fiquem revezando a caneta, enfim. Vai ser mantido o distanciamento. É bom lembrar que o horário de votação também foi um pouquinho ampliado, ele vai ocorrer entre as 7 da manhã e as 5 da tarde. Pessoas com mais de 60 anos terão preferência na votação entre as 7 e as 10 da manhã. Então, assim, todos lá no momento vão ser orientados a manter pelo menos 1,5 metros de distância um dos outros. E os mesários, os fiscais, vão estar ali ajudando as pessoas nesse processo de cuidado, que seja de maneira bastante rápida. Entrou na urna, votou, saiu, depois que saiu, que o próximo vai entrar, para que não tenha também aí nenhum tipo de aglomeração. É importante lembrar que a aglomeração está proibida, faz parte dos decretos elaborados por conta do novo coronavírus, e isso se mantém no dia da eleição, portanto eles vão tentar adaptar todo o processo ali de fila, de entrada das sessões, para que não tenha nenhuma aglomeração. Para quem tem qualquer dúvida, é fácil, na internet, aplicativos ali no Play Store, todos relacionados às sessões eleitorais, ao Tribunal Superior Eleitoral, então é de fácil acesso, dá para a pessoa buscar, tirar sua dúvida e participar aí do pleito de uma forma bastante ordeira, organizada e sem riscos.
Então, só lembrando que os aplicativos da Justiça Eleitoral estão disponíveis tanto na App Store para os usuários de iPhone, como na Google Play Store para os usuários de telefones que usam o sistema Android. Também vale destacar que um outro serviço disponibilizado pela Justiça Eleitoral por meio do aplicativo é a possibilidade da justificativa eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza o aplicativo e-Título, que permite, entre outras funcionalidades, que o eleitor comunique, justifique a sua ausência pelo próprio aplicativo no dia da eleição. O eleitor pode, por exemplo, justificar que não compareceu para a votação porque estava fora do seu domicílio eleitoral. Nesse caso, a justificativa tem que ser feita durante o horário da votação, no dia 15 de novembro, no domingo, entre as 7 e as 17 horas, porque aí o próprio aplicativo vai usar o sistema de localização do celular para comprovar, para testar que o eleitor está distante da sua sessão eleitoral e não poderia se deslocar até lá a tempo hábil para poder realizar a sua votação. E o aplicativo também permite que seja feita justificativa relacionada a problema de saúde, né? Um caso que deve ser muito comum nessa eleição é algum eleitor que está com coronavírus, está com Covid-19, a recomendação é que permaneça em casa, que não saia de casa, então nesse caso, dentro do próprio aplicativo, o eleitor vai poder encaminhar um atestado médico para comprovar que não poderia comparecer à eleição e votar nesse dia 15 de novembro, no primeiro turno das eleições municipais.
João, é bom lembrar também que, mesmo que a pessoa não tenha certeza, né, de que está com Covid, mas ela está com sintomas e teve contato com alguém que está com o Covid, com o novo coronavírus, é importante que ela não vá e ela vai conseguir justificar também da mesma forma. Porque se você tiver um sintoma e mesmo não confirmado, tem que evitar qualquer tipo de contato, né? O decreto prevê que a pessoa fique realmente em casa, mesmo sem saber se está realmente com o novo coronavírus.
Muito bem, eu agradeço a participação da Suelen Costa e esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, e com a participação da coordenadora da rádio, Suelen Costa. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!